Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril de 2017. E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando. É hoje, Flamengo encara o Atlético Paranaense no Maracanã lotado, de olho nos 3 pontos. Meia Everton não se recupera de lesão e está fora da partida de logo mais.
E a Nacional transmite logo mais Flamengo e Furacão, direto do Maraca. Tem Borges, tem Valdir, tem Maurício e toda a seleção nacional do rádio. O destaque agora é do Rafael Monteiro. Alô, Rafa, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Wendel e Douglas disputam uma vaga no meio campo do Fluminense para o jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil. Atacante Henrique Dourado valoriza a partida de volta no Maracanã.
É você ligado aqui no Bate-Bola, o destaque agora é do Luiz Ferreira. Alô, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Explosões perto de ônibus do Borussia Dortmund adiam partida contra o Mônaco pela Liga dos Campeões. E Juventus não toma conhecimento do Barcelona e vence jogo de ida das quartas de final por 3-0, fora o baile, Rui.
É isso aí, já já os detalhes para você. Quem chega agora com o destaque é Wagner Gomes. Alô, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Rio de Janeiro supera arena lotada, vence Minas e leva duelo para o quinto jogo. Ricardo Prado é o novo coordenador geral de esportes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
É tudo isso a partir de agora aqui no Bate-Bola Opinião, a informação, a polêmica, tudo para você ligado. E ó, você participe, hein? Vou mandar o zap para você mandar para mim. 21 99784 9503. 99784 9503. Vale mensagem de áudio, vale mensagem de texto. Ou os telefones aqui do Bate-Bola, 21 é o código da cidade maravilhosa, você que está fora do Rio. Os telefones 217-6918, 217-6919 no ar, o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br. Aqui no Bate-Bola, meio-dia e 34. Logo mais tem Mengão, hein? Você vai curtir a emoção Flamengo e Furacão. É liberta, é Libertadores no Maraca lotado. A emoção com ele, o The Voice. Carlos Bache. A opinião de quem sabe o que diz. Com o repórter EBC,
Maurício Costa.
E toda a seleção nacional do rádio. Quem destaca o Mengão é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, salve, Rodrigão.
Salve, salve, Rui. Um abraço a toda a nação rubro-negro. Hoje, casa cheia, mais de 50 mil torcedores vão estar presentes. Vai ter mosaico, frase guardada em segredo, tudo para ser revelado mais tarde, Rui. Agora, dentro de campo, o técnico Zé Ricardo faz mistério. A gente sabe, né, que acompanha futebol, sabe que véspera de jogo, sempre quem dá, ou costuma, geralmente, frequentemente, quem dá a entrevista é o Zé Ricardo, é o técnico do time.
Isso.
Mas o Zé Ricardo não preferiu não dar a entrevista e quem foi para a coletiva foi o lateral.
Mas ele explicou por que alguém explicou?
Não explicou, ele fechou o treino para variar no final, mas isso todo mundo tá fazendo, né?
É.
Mas ele não foi para a coletiva e quem foi o lateral esquerdo peruano, Miguel Trauco, que falou sobre essa obrigação quando o Flamengo joga no Maraca, de jogar para frente, atacar e vencia.
Creo que eso ya es costumbre acá en Flamengo, ¿no? Jugar en el Maracaná con estadio lleno, lo único que nosotros debemos hacer es tratar de jugar bien, tratar de que no nos gane la ansiedad de tal vez de que la hinchada por ahí puede impacientarse a veces por querer siempre que el equipo ataque. Entonces debemos saber manejar esos tiempos, ¿no? Que la hinchada no nos apresure más. Tenemos que estar concentrados en ese aspecto.
Tá aí o peruano Trauco, né, dizendo que Flamengo sim tem obrigação de atacar, mas não precisa estar com essa obrigação, que tem que ter paciência, uma certa serenidade, pede também uma tranquilidade para a torcida que o Flamengo vai atacar e que a vitória vai vir naturalmente, com tranquilidade, né, Rui Fernando? É. Todo mundo pedindo tranquilidade. Provável time de hoje do Flamengo é Muralha no gol, Pará, Hever, Donati, Trauco, Márcio Araújo, William Arão, Diego e Mancuejo, Gabriel e Guerreiro. O Everton ontem saiu mais cedo do treino, é o desfalque dessa noite, e o Gabriel ganha a vaga, e a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, Rui Fernando.
Segundo bloco, legal então, valeu. Rodrigo Ricardo, daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, com outros destaques do Mengão, lembrando que logo mais tem Flamengo e Furacão, você curte o Show de Bola Nacional com a Seleção Nacional do Rádio. 12:37. Olha o Furacão, hein? Como é que está o time do técnico Paulo Altuori? Quem chega com as informações é o que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz.
Olha, Rui Fernando, boa tarde pra você.
Paulo Altuori ficou impressionado com o abandono do Maraca.
A gente vai ouvir o Paulo Altuori daqui a pouquinho. Só colocar, Rui Fernando, que o Atlético Paranaense, assim como o Flamengo, também tá precisando da vitória. Por quê? O Atlético Paranaense, ele no momento, no grupo da Libertadores, ele tem 4 pontos. O empate em casa, em 2-2 com a Universidade Católica, sendo que o Furacão vencia o jogo até 30 e pouco, até 40 minutos do segundo tempo, levou 2 gols em menos de 5 minutos na Universidade Católica e conseguiu vencer o São Lourenço fora de casa. Tem 4 pontos, o Flamengo vem logo atrás com 3 pontos ganhos. E o Paulo Autuori vai falar justamente desse abandono do Maracanã. Ele que brilhou muitas vezes aqui no Maracanã, comandando o Botafogo, campeão brasileiro em 1995, foi questionado por ele durante a entrevista coletiva ontem se ele se sentia em casa. E olha o que ele respondeu.
Eu estou em casa, mas parece que não, né? Ver o Maracanã do jeito que está é vergonhoso. Pior ainda depois que você entra no gramado, né? É impensável. Certamente o Flamengo vai ter um gramado muito melhor na ilha, cuidado por ele, do que esse. Não condiz, não é consentâneo com a grandiosidade do Maracanã. Né, com tinta para mascarar, completamente irregular, para um gramado, para um estádio como o do Maracanã, é impensável. Isso mostra o abandono que nós estamos. Fazer o quê, né?
Fazer o quê, né, Rui Fernando? E no próximo bloco eu trago o Paulo Autuori respondendo a essa pergunta. Se o fato de jogar no Maracanã lotado com grande maioria de torcida do Flamengo e também com esse estado lamentável do gramado, muda alguma coisa no estilo de jogo do Furacão.
É, daqui a pouquinho outros detalhes do Atlético Paranaense aí com Luiz Ferreira. Você ligado aqui no Bate-Bola, 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Quem chega é ele, o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. É, Andrezão, Paulo Autuori ficou impressionado com o abandono do Maraca. Tá todo mundo, mas todo mundo impressionado com isso. Boa tarde, André.
Boa tarde, Rui. Um abraço para os amigos ligados aqui no Bate-Bola. É verdade, cara. Esse negócio do Maracanã é uma coisa que mexe com a gente um pouco pela história, né? O Maracanã é um palco histórico e é ponto turístico mundial. Você vê que os jogadores têm vontade de atuar no Maracanã, é sonho de muita gente no Maracanã, e às vezes o sonho virou pesadelo, porque hoje o Maracanã, infelizmente, é um pesadelo devido ao descaso, à falta de comando, ao erro nas negociações que levaram o Maracanã a ser administrado porque não tem competência, né? E só quer ganhar dinheiro, usar a coisa para ganhar dinheiro. Então fica essa tristeza o Maracanã bonito já era antes, renovado então ficou mais lindo ainda, mas os caras conseguiram estragar o Maracanã, que é o estádio mais importante do nosso país, né?
É verdade, é impressionante isso aí, cara. a própria participação dos jogadores, os próprios jogadores também, né, no gramado. O gramado, você percebe que o estádio está realmente... não é aquele estádio que foi reformado para a Copa do Mundo. Mas abandonar o gramado é mais grave ainda, que é onde é o palco dos artistas, cara.
Exatamente. O problema é o seguinte, ô Rui. Se o cara quer ver um bom espetáculo, ele tem que proporcionar um bom palco. É o mesmo caso nosso. Para a gente fazer uma boa transmissão, tem que fazer o que a empresa nos faz, nos dá boa qualidade de áudio, boa qualidade de fala, um equipamento apropriado para que a gente possa desenvolver bem o nosso trabalho. Se o cara te der meio microfone, você vai narrar meio jogo. Se o cara te der meio rádio, o outro vai ouvir meio jogo. Então é assim. Se der um campo ruim, o espectador, ou até o telespectador, que está vendo até pela televisão, também vai ver um espetáculo ruim. Porque a qualidade do gramado realmente influencia profundamente no futebol arte, que é aquilo que de melhor a gente sabe fazer.
Verdade. O que você está achando desse jogo aí, o Flamengo com os desfalques, né? O Furacão também cheio de desfalques, mas o Paulo Autuori, ele falou o seguinte: eu não fico lamentando o desfalque, né? Eu conheço o meu elenco e tenho certeza que os substitutos vão dar conta do recado. Esse negócio de técnico também ficar lamentando, fulano não joga, o outro não tem condições e tal, vai entrar esse cara aqui, isso não tem nada a ver, ou você acha que o Paulo está errado?
Não, eu acho que o Paulo está certo. Eu acho que ficar justificando a ausência de jogador é pré-justificar uma provável derrota. E aí o cara já bota a culpa já em quem não jogou. Já bota o erro no lado psicológico da coisa. Eu já vou falar logo. É a mesma coisa, Rui, que o cara vai jogar um jogo, o cara fala assim pro cara: não, galera, relaxa que esse jogo não vale nada. Quer dizer, o cara já entra em campo, tá nem aí se vai ganhar, se vai perder e tudo. Então é a mesma coisa. Eu acho que o treinador não pode justificar. Tem que fazer o que o Paulo Autuori falou. Ele não pode mudar o passado, mas pode fazer um futuro diferente. Então, daqui para frente, ele tem que motivar quem está com ele. Ele tem que dar força para quem está com ele. O retrospecto no papel de Flamengo e Atlético Paranaense sempre foi jogo escamado. O Flamengo no Paraná não vai muito bem contra o Atlético, contra Curitiba e contra o Paraná. Lá o Flamengo deve ter uma cabeça de porco enterrada danada. Vamos ver hoje o que pode acontecer. O Flamengo é melhor do que o Atlético Paranaense, mas o Flamengo é melhor do que o Vasco, o Flamengo foi melhor do que o fulano, que o ciclano, ou seja, jogou como nunca, empatou como sempre.
É isso aí, meio-dia e 43.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes. Brasileiros conquistam bons resultados na primeira etapa da World Series de paratriatlo. Ô Wagner.
Exatamente, o Rui Fernando, foi realizado em Gold Coast, na Austrália, e a prova é uma das mais importantes do calendário pela alta pontuação que distribui. O Carlos Rafael e o Thiago Zucca foram vice-campeões em suas classes, Marcelo Collet terminou em terceiro e Jorge Fonseca em quarto, representante do país na PTS2, o André Barbieri também ficou em quinto. Essas boas colocações acabam garantindo pontos que são muito importantes para os atletas na corrida do ranking mundial. O próximo compromisso está sendo em Yokohama, no Japão, hoje e amanhã. Rui.
Tá legal. Ô Wagner, e o Rio de Janeiro, que vitória fantástica, hein? Superou a arena lotada e derrotou o Minas, levando a decisão para o quinto jogo. Que é isso, hein? Que virada, pode ser uma virada histórica, né?
Ninguém esperava isso. Mas o Rio de Janeiro foi focado para o jogo, o Minas com vantagem, estava 2-1, como você já disse.
Se vencesse,
e
acabava.
O Rio venceu por 25-12, 25-18, perdeu o terceiro set por 29-27 e venceu o último 25-23. Com isso, traz o jogo quinto aqui para o Rio de Janeiro. Eu espero que a torcida do Rio faça a mesma pressão que foi feita lá, que estava ginásio lotado, uma pressão enorme. Agora, é bom lembrar que o Rio de Janeiro é o maior campeão da Superliga. Já tem... ganhou a competição 11 vezes, participou de 12 finais. Nos últimos 12 anos, o Rio sempre participa, né?
Isso.
E o Minas só 2003, 2004 foi a última vez que participou de uma final. Quem vencer o quinto jogo, pega o Osasco, que já está lá garantido, esperando essa decisão.
Exatamente. E o Bernardinho, que é o técnico, né, do Rio...
Há 20 anos.
Há 20
ele
anos.
Ele que tocou esse projeto, já está 20 anos
e à frente. E o Zé Roberto Guimarães está tocando agora no Barueri, não é isso?
Barueri, exatamente.
Que já chegou na elite. Ele já colocou dinheiro do bolso dele e já levou o Barueri para jogar a elite da Superliga, né?
Nós temos os dois melhores técnicos do mundo aqui, né?
É verdade. Duas feras. Tá certo, e você vai destacar o quê na segunda meia hora em Wagner?
Ricardo Prado é o novo coordenador geral de esportes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
Mais um atleta na parada, né?
E 7 atletas russos são liberados para competirem.
Ok, já já tem Wagner Gomes a partir de 1 da tarde, de novo aqui no Bate-Bola, 12:46. E amanhã tem Copa do Brasil, tem Fluminense e Goiás, direto do Serra Dourada. O tricolor carioca na primeira partida, a partida de ida na competição. Se passar, vai para as oitavas de final, quando os eliminados da Libertadores estarão na Copa do Brasil. Quem fala do Fluminense é o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
E aí, Superinca, beleza, irmão?
Beleza, Rui Fernando, contigo, tudo tranquilo?
Beleza.
Ah, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Rui Fernando, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. No momento, o Fluminense é o único time que está disputando a Copa do Brasil. Como você disse, os times da Libertadores vão disputar a Copa do Brasil mais à frente. O Vasco já foi eliminado, o Fluminense enfrenta 9:30 da noite, amanhã no estádio Serra Dourada, pela Copa do Brasil, quarta fase. Lembrando que o Fluminense já despachou o Globo do Rio Grande do Norte na primeira fase, o Sinop e depois, na sequência, o Criciúma. Agora tem uma pedreira pela frente, o Goiás, e no estádio Serra Dourada. Em relação ao time que deve começar jogando, apenas uma dúvida, Rui Fernando. O Douglas, que voltou de lesão, ele que atuou na última partida do Fluminense contra o Botafogo, que o Fluminense perdeu pelo placar de 3-1 na semifinal da Taça Rio, ele retornou de lesão. Então ele se torna uma opção na Copa do Brasil para o técnico Abel Braga. Aí fica a dúvida. O Wendel, que é o queridinho no momento do técnico Abel Braga, é o titular, vem sendo titular do Fluminense. A gente fica na dúvida para saber se ele vai sacar o Wendel e retornar o Douglas como titular, ou se o Wendel, ele fica como titular e o Douglas começa no banco de reservas. Essa é a maior dúvida do técnico Abel Braga, entre o Wendel ou o Douglas na contenção. E quem fala sobre esse primeiro jogo na Copa do Brasil na quarta fase é o atacante Henrique Dourado. Ele fala sobre a importância de fazer gol fora de casa e também diz que, mesmo jogando fora de casa, vai buscar a vitória.
Exato, acho que isso vai ser um dos nossos objetivos, né, dentro desse jogo, buscar a vitória e fazer um gol lá. Nós sabemos que é uma vantagem muito boa, mas ainda não irá decidir o jogo, né? A gente procura todos os jogos entrar para marcar gol, né? E nosso ataque tem sido bastante ativo nesse ano, o que fez gols no Brasil, né? Então a gente fica bastante contente, a gente exalta também a equipe num todo. Eu acho que começa lá de trás, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. E esse ano tem sido especial por nosso ataque estar conseguindo colher os frutos. Eu acho que não só eu, mas também tem outros atletas também que estão marcando, e quem tem a ganhar sempre o Fluminense. A gente sabe que vamos enfrentar partidas difíceis, que vai ser furar a defesa, mas a gente tem que encontrar passando as redes adversárias.
O Fluminense deve começar jogando com Diego Cavalieri no gol, na direita Lucas, dupla de zaga Renato Chaves e Henrique, na esquerda Léo. No meio campo, a dúvida entre o Wendel ou o Douglas, na sequência Orejuela e Sornosa. No ataque, Wellington Silva, Henrique Dourado e Richarlison, Rui Fernando.
Tá certo. O Dourado, né, que é o artilheiro do Fluminense nesse ano, o Dourado tá até participando bem, fazendo gols e tal, mas com a volta
dez
dos...
10 gols,
dez gols em 15 jogos.
5 no Campeonato Carioca.
10 gols em 5 jogos, mas o artilheiro do Fluminense no Carioca é o Richarlison, com 7. Ô, André, quem é que vai sobrar quando o Scarpa voltar?
Não pode. Eu posso dizer o seguinte para você, Rui: não pode ser o ceifador.
Ele tem que continuar no time.
O Fluminense tá, demorou para arrumar um homem gol. Não pode ser ele nem o
Richarlison.
O Richarlison. Agora o treinador vai ter que se virar. É a minha opinião.
Lógico.
Vai ter que encontrar um lugarzinho aí bonitinho para ele, sem tirar esses dois aí. Esses dois não podem sair do Fluminense. vai ter que encaixar o Scarpa no meio-campo com uma função de quarto homem de meio e, ao mesmo tempo, terceiro homem de ataque, só se for desse jeito. Agora, no lugar de quem, vai ser complicado.
Vai ser uma dor de cabeça boa, né? Como se diz na gíria do futebol, até porque o outro do ataque é o Wellington, né? Que também é um cara que joga muito bem, faz gol também, enfim.
Tá difícil, Rui, porque o Wellington também tá vindo muito bem, cara.
É, vai ser complicado. Você lembrou bem. Pro Abel. Se vira, professor. Meio-dia e 51. É, Lincoln Chaves com os destaques do Corinthians, que joga com o Internacional. Alô, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Dia de clássico pela Copa do Brasil. Às 15 para as 10 da noite no Beira-Rio, tem Internacional e Corinthians, partida de ida da quarta fase da competição. Um duelo com uma rivalidade que só cresce de 2005 para cá, quando as equipes brigaram ponto a ponto pelo título brasileiro. Os gaúchos reclamam até hoje de um pênalti não marcado no confronto direto com os paulistas. Em 2007, foi justamente uma derrota do Inter na última rodada que ajudou a decretar o rebaixamento corintiano para a Série B, e a torcida do Timão nunca engoliu esse tropeço colorado. Já em 2009, os times decidiram a Copa do Brasil. Deu Corinthians, mas diante de muita reclamação da diretoria do Inter, que chegou a elaborar um DVD com supostos erros de arbitragem a favor do Timão, algo que é lembrado sempre que os rivais se enfrentam, tanto por um lado como pelo outro. Pro jogo de hoje, o Corinthians não terá o meia Jadson e o atacante Jô poupados. Marquinhos, Gabriel e Cleiton serão os substitutos. No Inter, a principal novidade é a volta de D'Alessandro, recuperado de uma pancada no tornozelo esquerdo. A partida de volta será na próxima quarta, na Arena de Itaquera, em São Paulo.
Corinthians e Inter, André.
É parada dura, viu, o Rui? Eu acho que o jogo lá toma o equilíbrio do Inter, né? O Corinthians está lá com a cabeça nas finais do Campeonato Paulista, porque tem o São Paulo, né, pela frente. É, eu acho que é um jogo duro para o Corinthians. Eu vejo o Inter um passo à frente desse jogo aí de hoje.
Beleza. Meio-dia e 53. Na final, hein, da Taça Rio, Vascão da Gama pega o Botafogo no próximo domingo. É o jogo decisivo da Taça Rio. E o Luiz Fabiano tá praticamente confirmado, né? Vai jogar, o efeito foi conseguido, né? O efeito suspensivo, ele já cumpriu 2 jogos, teria que cumprir 4, mas como já cumpriu a metade da pena, ele conseguiu, aí o Vasco conseguiu eliminar. E o Luiz Fabiano vai estar no ataque vascaíno na decisão. Os ingressos começam a ser vendidos hoje, hein? No estádio Nilton Santos, local da decisão, e os ingressos, além, né, de outros locais também, além do Nilton Santos. E os ingressos vão custar de R$20 a R$50 para a decisão da Taça Rio de Janeiro entre Vasco e Botafogo. O Vasco, que está acertando praticamente tudo certo. O Vasco ainda não anunciou oficialmente, né? Mas a mídia já colocou aí que está tudo certo. O Vasco renovando o contrato com a Caixa Econômica Federal para receber R$11 milhões até dezembro. E ainda uma quantia, né? Essa quantia fixa, né? E ainda uma quantia de bônus se o Vasco for campeão brasileiro, né? Então o Vasco fechando aí mais uma vez um contrato com a Caixa Econômica Federal. E quem está à disposição do Vasco foi liberado, né? Terminou o contrato com o Boa Vista, esteve lá emprestado durante o Campeonato Carioca e está à disposição, se o Vasco quiser, é o Leandrão. Leandrão, portanto, podendo voltar para o Vasco. Daqui a pouquinho tem o lateral, o Gilberto, falando justamente que ele não vai deixar ter sarrada no próximo domingo. Será que tem ou não? Então, daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, no destaque do Vascão da Gama. O André, e aí? O Vascão com o Leandrão de novo. Vale a pena ter o Leandrão de volta?
Eu acho que com o grupo que o Vasco tem, o plantel que o Vasco tem, ele é um bom banco, viu, Rui?
Tá certo. Meio-dia e 54. Amanhã joga com o Nacional de Medellín pela Libertadores, lá em Medellín. E o repórter ligado tá chegando.
Rodrigo Ricardo.
Salve, Rodrigo.
Tô chegando e o Botafogo já chegou na Colômbia, depois de 9 horas de viagem, já está na cidade de Medellín. Foi recepcionado por 30 crianças de uma escolinha que, veja só, Rui, tem o mesmo nome, Escolinha Botafogo, lá das crianças colombianas.
O Fogão é conhecido no mundo todo.
É recepcionado com
festa. Na década de 60 eram dois times conhecidos do Brasil, Botafogo e Santos. Não tinha a internet, não tinha essa globalização. Botafogo era conhecido em tudo quanto é canto, até na antiga União Soviética. O Botafogo ultrapassou a cortina de aço.
É, essa estrela brilha
ferro,
muito.
Ferro, né? Aço, ferro. Bom, é tudo metal.
Essa estrela brilha muito, a estrela solitária. Botafogo está lá sem o Montijo, sem o Ayrton, sem o Marcelo, que não viajaram com o grupo. Mas o argentino Joel Carli, recuperado de uma lesão, pode voltar a compor a dupla de zaga com o Emerson Silva. Quem está relacionado? Já saiu a lista de relacionados para o jogo. A escalação, Jair Ventura, como sempre, faz mistério. Enfim, a gente não sabe o que ele vai improvisar. Os goleiros, tem o Gatito Fernandes, o Elton Leite, o Saulo. Laterais, ele tem o Gilson e o Vitor Luiz à disposição. Zagueiros, o Carli, Emerson Santos, Emerson Silva e o Igor Rabelo, que também está correndo por fora, talvez possa ganhar essa vaga, já que o Carli tem 20 dias que não entra em campo. Volantes, Bruno Silva, Dudu Cearense, Fernandes, João Paulo e Lindoso. Meio, Camilo e o Leandrinho, Montijo não viajou. E no ataque tem o Guilherme, o Pimpão, Roger e Sassá, né? Lembrando que ontem, pelo mesmo grupo A da Libertadores, o Barcelona de Guayaquil venceu o Estudiantes por 2-0 e assumiu aí a ponta do grupo com 6 pontos. O Botafogo com um jogo a menos faz esse jogo, o Nacional tem 3 pontos e o Nacional não ganhou ainda, já que perdeu na estreia justamente para o Barcelona. Rui, e uma última do Botafogo, é quem está aqui pelo Brasil, quiser acompanhar o jogo do Botafogo, vai ter um evento bem legal lá em General Severiano, que é Geral em General. O clube vai colocar um telão
para a galera
lá fazer força e torcer junto pelo Botafogo, Rui Fernando.
Aliás, vai ser um jogo também emblemático, Botafogo e Nacional, porque o Botafogo é o primeiro clube brasileiro a ir à Colômbia enfrentar o Nacional depois da tragédia da Chape, André.
É verdade, vai pegar um Atlético Nacional completamente diferente, sem Borja, sem Berrio, é um time muito diferente daquele que foi, inclusive perdeu o primeiro jogo da Recopa aqui para a Chape por 2-1, em maio tem um jogo de volta. Eu acho que o Botafogo tem mais time hoje do que o Atlético Nacional, ainda mais no esquema que o Jair bota o Botafogo para jogar quando joga fora de casa, que é bem convidativo para o adversário. E lá o Atlético vai querer partir para cima até para justificar a sua posição no campeonato colombiano, para justificar a derrota contra a Chapecoense e outras coisas. O Botafogo pode tirar um excelente proveito nesse jogo e até voltar com a vitória, Rui.
É isso aí, o Grêmio é o destaque de agora, meio-dia e 58. Fala, Luiz Ferreira.
É, Rui Fernando, o Grêmio venceu o Deportes Iquique do Chile ontem na Arena do Grêmio por 3-2. O Grêmio fez o primeiro tempo excelente, abriu 3-0 e depois, segundo o Renato Gaúcho, o Grêmio tem um soninho e permitiu que o Deportes Iquique descontasse e marcasse 2 gols. E o Renato Gaúcho, ele explica. Renato, o que aconteceu, hein?
É, o primeiro tempo foi uma aula de futebol. Isso eu já havia falado pro meu time no intervalo do jogo, e a coisa que eu falei para eles é que o jogo ainda não estava decidido. E o que eu sempre falo para eles, falo para vocês, que a bola pune. Então você tem que ter cuidado nos 90 minutos, ter a oportunidade, você tem que fazer os gols. Mas segundo tempo deu aquele soninho, né? Como deu no Grenal, e quase que a gente deixou escapar um resultado importante para a gente dentro de casa. Então não se preocupe, o puxãozinho de orelha já foi dado. Pior se nós tivéssemos perdido, que sirva de lição, entendeu? Porque isso não possa mais acontecer nos próximos jogos. Eu acho que, acima de tudo, o que eu tenho que falar mais, eu tenho que falar com o meu grupo, só eu e eles. No mais, eu queria lembrar a todos que o Grêmio ganhou o jogo.
É, puxão de orelha, soninho, Endra.
Olha, o Renato ontem tá a pé da vida no segundo tempo, cuspindo a abelha africana, porque o primeiro que eu não achei que o Grêmio deu aula de futebol no primeiro tempo. Achei que foi um exagero dele, o Grêmio foi muito bem no primeiro tempo. Mas não adianta nada ser muito bem no primeiro tempo, tá ganhando de 3-0, e no segundo tempo, e tão mal desse jeito, os caras meteram 2 gols em 5 minutos.
Uhum.
Eu acompanhei o jogo.
É.
Pense, Rui, se fosse um jogo desse eliminatório de Libertadores, que são só 2 jogos, o Grêmio ia sair de uma possibilidade de 3 para 2, vamos lá.
É isso, você ligado aqui no Bate Bola, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando. Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola, o seu melhor programa na hora do almoço. Agora você também curtindo pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, boa tarde para você que chega agora, para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. O Bate-Bola, hoje, quarta-feira, 12 de abril de 2017, tem a opinião do André Luiz Mendes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, do Rafael Monteiro, do Lincoln Chaves, do Luiz Ferreira, do Rui Fernando e do Wagner Gomes. A produção é do Luiz Ferreira, a gerência do Otávio Prévid, o Magrão. 1 e 2. É o Mengão de volta, logo mais tem Flamengo e Atlético Paranaense. Você vai curtir o show de bola nacional, hein? A bola rolando às 9h45 no Maraca lotado, na melhor transmissão pelo rádio do The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter ABC,
Maurício Costa,
com toda a seleção nacional do rádio. Fala do Mengão aí de novo, Rodrigo Ricardo.
Ô Rui, o Everton vai desfalcar o Flamengo mais uma vez. É. Já a terceira partida seguida que o Everton vem desfalcando o Flamengo. Flamengo também que não vai poder contar com o Berrio. Berrio colombiano que no passado defendia o Atlético Nacional. Mas ele está suspenso, não vai poder jogar essa partida. E o Rômulo treinou um pouquinho, talvez, mas provavelmente vai para o banco. Vamos ter aquela duplinha ali, o William Arão e Márcio Araújo, né? E todo mundo esperando no lugar do Everton, o Gabriel. Gabriel que vem entrando e provavelmente vai estar no lugar do Everton, reforçando lá o ataque do Mengão. E o Flamengo que deve partir para cima para tentar ganhar esse jogo, Rui Fernando.
Tá certo, então. Tá aí o Flamengo, né? Aqui no Bate-Bola Nacional. E aí, qual outro detalhe, hein, Rodrigo?
Rui, fala do Trauco. Comentou a ausência, mais uma vez, do Everton. É ruim jogar sem o Everton, Trauco?
Sí, Everton es un jugador muy muy importante para el equipo, pero obviamente todos los que están acá pueden suplir esa posición, así que estoy tranquilo, sé que estoy confiado de que el compañero que va a entrar por Everton lo va a hacer de la mejor manera y para el bien del grupo.
Está aí o Trauco lamentando a ausência do Everton mais uma vez e confiando no companheiro que entrar vai dar conta do recado.
É, o Gabriel, quer dizer. O Everton vai fazer tanta falta assim, ô André?
Hoje em dia faz muita falta. Muita falta no time do Flamengo. Para mim, ele é o segundo melhor jogador no meio de campo do Flamengo, do meio para frente. Faz muita falta. Ele é uma grande opção para o Diego, porque o Mancuello é lento. O Gabriel se esconde. Então, o Everton é um jogador mais agressivo. Então, ele faz muita falta para o Flamengo, sim.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando que logo mais a bola rolando, tem Libertadores da América, tem Mengão no Maraca com o Furacão, Flamengo e Atlético Paranaense, o Borges, o Valdir e o Maurício, 1 e 5. É o Furacão, hein? Passou o Furacão, hein, Luiz Ferreira?
Passou o Furacão e o que a torcida do Atlético Paranaense quer, Rui Fernando, é que o Furacão varra o Maracanã. Só que o técnico Paulo Torre tem problemas. Ele não pode contar com o volante Otávio, tá com uma lesão na coxa. O meia Felipe Gedós, que é o principal jogador do Atlético Paranaense, e o atacante Pablo, que estão suspensos. Carlos Alberto segue em fase de transição, departamento médico para os gramados. Aquela popular transição, volta a treinar com bola, se recuperando de lesão. Quem também é dúvida é o argentino Lucho Gonzalez, experiente Lucho Gonzalez, que o técnico Paulo Torre agora fala, se o fato do Maracanã estar com um gramado ruim, do estádio estar num... uma condição precária, bem diferente do Maracanã que você conhecia. Uhum. E se essas esses desfalques vão mudar o jeito do Atlético Paranaense jogar? O Paulo Autori responde.
Nós temos uma maneira de jogar, vamos mantê-la, vamos ser leal, temos que ser leais a ela, né? Fiel àquilo que nos fez chegar até aqui, aquilo que nos faz essa temporada ter passado todos os processos eliminatórios. Eu acho que é assim que você vai ganhando, vai criando casca, vai ganhando nível competitivo. Importante no momento em que o futebol brasileiro, nenhuma equipe está com um nível de regularidade que se espera. E não está, não é por culpa das equipes, dos jogadores, das comissões técnicas, é culpa do nosso calendário que não permite que você se prepare minimamente para poder apresentar algo melhor. Né? Se não conseguisse, é porque não teria capacidade para isso, mas não é o caso, né? Você já entra competindo. Então, essa oscilação é natural.
Tá aí o técnico Paulo Autori falando dessa oscilação que o time tem, mas garantiu, não vai mudar o jeito do Atlético Paranaense jogar. Furacão deve entrar em campo com o Everton no gol, Jonathan, Paulo André, Thiago Helena e Sid Clay, David, Matheus Rosseto, Lúcio Gonzalez ou João Pedro e Nicão. Crisan ou Douglas Coutinho, outra dúvida do técnico Paulo Autori, e Eduardo da Silva, aquele mesmo que jogou no Flamengo. E já tem torcedor rubro-negro, Rui Fernando, com medo da lei do ex. E aí?
O André, funciona a lei do ex?
Não, funciona não, Rui. Se fosse assim, muita coisa tinha mudado. Agora, eu tenho a impressão que o nosso, com todo respeito ao Paulo Autori, que é grande figura e grande treinador, quando ele fala que não tem nenhum time no Brasil hoje voando baixo, ele está se esquecendo do Palmeiras, né? E está chamando o Palmeiras, está colocando o Palmeiras no bojo dos times irregulares. E o Palmeiras tem mostrado uma regularidade, os números do Campeonato Paulista apontam isso claramente, tá? A matemática é uma ciência exata. Agora, esse negócio de ex é muito relativo. O Marcelo Cirino fez um gol com o Flamengo na área, coisa veio para o Flamengo e não fez nada. Ele estava no Atlético Paranaense. É até um exemplo próprio do jogo de hoje.
Agora, a gente está até conversando aqui no estúdio em off, o André, sobre o Carlos Alberto, né? Tem gente que acha que o Carlos Alberto não vai fazer falta. Tem gente que acha que vai, porque o Carlos Alberto jogar futebol, ele sabe, né? Ele é um pouco, né? Se irritar o homem, ele perde a cabeça, né, André?
Rui, tem que saber o dia que ele está bem da cabeça, o dia que ele quer jogar, o dia que ele não quer jogar. Carlos Alberto é uma incógnita, você não sabe nunca quando ele vai, assim, que ele não arrebenta, há muito tempo isso aí já está claro, então você não sabe quando ele vai ser razoável ou ruim, então ele é um jogador bom, ele sabe o que faz com a bola, ele é uma cabeça pensante e é um jogador inteligente para meio campo, mas infelizmente tem essa deficiência com essa irregularidade dele que é instantânea.
Pois é, me lembra aqui o Luiz Ferreira que o Carlos Alberto arrebentou contra o Católica.
A Universidade Católica, primeiro estreia do Atlético Paranaense na fase de grupos de Libertadores, o Carlos Alberto fez uma grande partida, ele e o Felipe G2, junto com o Lúcio Gonzalez, o Atlético abriu 2-0, depois o Paulo Autori, achando que o jogo já estava resolvido, colocou mais um zagueiro, trouxe a Universidade Católica para o campo de ataque, para cima, e acabou levando empate.
É o mal dos treinadores, né? Faz um, dois golzinhos na frente, já bota o time todo para trás. Que coisa, hein, André?
Cara, a deficiência do futebol brasileiro, esse é o grande problema, recua, dá campo, depois não sabe porque que toma virada, porque que os caras encostam, perde vantagem, é uma política muito errada, eu acho, essa no futebol. Eu se fosse eu treinador, meu time tá bem e tá ganhando, eu falo pros caras, continua, igual a Fórmula 1, tá aguentando, meu filho? Continua pisando firme aí pra você manter a pole.
Acelera, garoto. Olha aqui, 1:09.
Rubinho.
Rubinho não, pelo amor de Deus. É o Botafogo de novo. Alô, Rodrigo Ricardo.
Pô, sabe, o Botafogo gosta de tabu e superstição, né?
Muito supersticioso.
E o Botafogo tem um tabu pra quebrar aí.
Qual é, hein?
Há 44 anos, o Botafogo não sabe o que é vencer fora de casa na Libertadores. A que última isso? Vitória, curiosamente, aconteceu...
Mas tem meio quantas Libertadores nesses 44 anos?
Passou por 5 edições, né? 5 edições.
De 44
foram 12 jogos. A 12...
12 jogos?
12 jogos. Então E a última vitória aconteceu justamente contra um outro Nacional, mas o Nacional do Uruguai. E quem fez o gol da vitória foi o Jairzinho, que é pai do atual técnico do Botafogo, Jair Ventura. E a vitória de 2-1. E de lá pra cá foram 12 jogos e nenhuma vitória. Teve a, essa edição era de 73, depois o Botafogo jogou 96 a Libertadores, 2014. E já teve dois jogos fora de casa pela Libertadores, né? Passou pelo Colo-Colo e pelo Olímpia, mas empatou um e outro foi derrotado. Depois conseguiu a classificação nos pênaltis. Mas fora de casa já são 12. Então o Botafogo vai ter nessa quinta-feira lá no estádio de Atanásio Girardot, na cidade colombiana de Medellín. Vai tentar quebrar esse tabu aí, Rui, de 44 anos sem ganhar uma partida fora de casa na Libertadores, Rui Fernando.
É, se o pai conseguiu a última vitória, inclusive com o gol dele, o filho também pode quebrar esse tabu aí, né, André? Só não faz gol, é, me lembro,
Luiz. Pode. Tem aquele ditado que fala tal pai, tal filho, né, Rui? Então, às vezes a coisa funciona.
É, exatamente
isso. Mas aí, o Jair Ventura tem uma desvantagem, ele não entra em campo, né, Rui?
Não faz gol, né?
O Rui, só um detalhe, me lembrei agora. Pessoal, muita gente fala às vezes, ah, não ganha fora de casa e tal. O San Lorenzo, em 2014, se não me engano, ele foi campeão da Libertadores sem vencer um jogo fora de casa.
Mas aí é o time do Papa, né?
É o time do Papa, tem benção, mas certas coisas acontecem ao Botafogo, vai que, né?
Ô Rui, só uma última do Botafogo, é que ontem o coordenador do médico do Botafogo, Luiz Medeiros, que foi demitido na última semana, ele deu uma entrevista a Globoesporte.com, uma exclusiva, e saiu bastante magoado, né? Soltou o verbo, dizendo que médico não provoca lesão. Porque ele era muito contestado das várias lesões que ocorreram no Botafogo. Ele falou, não, o médico trata, diagnostica,
eu acho
mas não é ele que provoca as lesões.
É, tem que ter aquele, como é que é, Capris, que tem o Vasco lá, para evitar as lesões, né? Inclusive é formado
mas por mesmo assim não consegue evitar, né?
Fisiologistas, enfim, são vários profissionais que fazem parte. O Wagner Gomes até, que é professor de educação física, pode entrar nesse papo.
É verdade, inclusive o Flamengo é um doutor em educação física, um doutor em fisiologia, formado em educação física, doutor em fisiologia, que toma conta lá do Flamengo, do centro de treinamento também.
Para evitar as lesões.
Para evitar lesões. Mas a lesão, dificilmente, ela é evitada. O cansaço, às vezes uma bola mal chutada.
Quer dizer, o médico não tem nada a ver
com isso. Não, o médico simplesmente é ele o que ele cura. Falou. Ele diagnostica e cuida.
É isso aí, você ligado. Acho que demitiram o cara errado lá, hein, no Botafogo, hein? 1:13. Hein, fala, André.
Rapidinho, esses centros existem como prevenção
isso.
Para o atleta. Agora, não tem como controlar a contusão.
Para tentar evitar, né? Justamente isso, né? Vai se machucar, mas muito menos do que se não tivesse esses centros, né? Para evitar justamente como precaução as contusões. Você ligado, 1:13, Palmeiras, o Verdão é o destaque. Lincoln Chaves.
Olá, amigos que estão escutando a Nacional. Hoje é dia de Palmeiras na Taça Libertadores da América. Às 15 para as 10 da noite, o Verdão recebe o tradicional Peñarol do Uruguai pela terceira rodada da fase de grupos. O time alviverde, que tem 4 pontos, mira a liderança do grupo 5, que está com Jorge Wilstermann da Bolívia, que tem 6 pontos. Mais um jogo a mais. O Allianz Parque, palco da partida de hoje à noite, vai ter casa cheia. Todos os ingressos foram vendidos, mas o Palmeiras não divulgou o total de entradas disponibilizadas para a torcida. Apesar do favoritismo do time da casa, o volante Felipe Melo alertou para a tradição do time uruguaio.
Pela história do clube, já é de se esperar um jogo muito difícil. Jogadores aí que estão em suas seleções, que passaram por grandes clubes aí na Europa também. Então a gente espera um jogo muito trucado, né? Eu dei o exemplo do último jogo que nós jogamos em casa, a Libertadores. E nós sofremos até o último segundo para fazer um gol, que dirá com um time que tem o peso que tem, né, tem a história que tem dentro dessa competição.
O volante também explicou a declaração dada em sua primeira entrevista no Palmeiras, quando falou que daria tapa na cara de uruguaio se fosse preciso.
Gente, eu não vou dar tapa na cara de uruguaio, nunca dei tapa na cara de ninguém na minha vida. Né? Não vai ser hoje que eu vou dar tapa na cara de alguém para ser expulso e deixar o Palmeiras com a menos. Jamais vou fazer uma situação dessa. O que eu quis dizer realmente que a gente tem que entrar duro, como é Libertadores, é normal. Né? E o time do Peñarol é um time muito aguerrido pelos jogos que eu vi, né? Um time que não desiste nunca, é normal, o Uruguai é dessa maneira, né? O Uruguai é assim, então a gente tem que se comportar ao desenrolar do jogo, se precisar de entrar mais firme, a gente vai entrar mais firme, se precisar de tomar porrada, a gente vai tomar também, porque faz parte, né? Sempre com muita responsabilidade, como eu falei na entrevista da coletiva que eu fiz no início aqui. Tem que ter responsabilidade para tudo.
O Palmeiras fez ontem um treino fechado no gramado do Allianz Parque. Na atividade, foram exercitados lances de bolas paradas e jogadas aéreas. O técnico Eduardo Batista não deu pistas, mas deve ir a campo com Fernando Praz, Jean ou Fabiano, Mina do Draceni, Zé Roberto, Felipe Melo, Tchê, Guerra e Roger Guedes ou William. No ataque, Dudu e Borja. Lincoln Chaves, de São Paulo.
Tá bom, Lincoln. Ô, André, os uruguaios disseram que vão pegar o Felipe Melo, hein?
Acaba gerando isso. Esse menino é muito infeliz no que ele fala. Ele devia ficar com a boca fechada. Porque toda vez que ele fala em pegada, pancada, mordida, violência, pancadaria, levar...
É o pitbull.
Cara, ele tá na profissão errada. Esse garoto é muito infeliz no que ele fala. Ele é bom jogador, mas com a boca calada, com a boca aberta, ele só consegue fazer incendiar o adversário. Ele consegue, com isso, levar para a torcida uma mensagem de violência, que não é a função do atleta, tem que levar a missão de paz e jogar dentro do campo. Agora, tudo que ele fala é inerente, bater, apanhar, chegar junto, não chegar junto, saber a hora de chegar, não chegar. Isso tudo ele sabe que faz parte do futebol. Ele proclama isso, isso é muito ruim para o futebol e muito ruim para a torcida, porque isso vai para a arquibancada. E ele se torna um dos responsáveis por essa violência. Então ele é muito infeliz em todas as declarações que ele dá.
1:17.
Momento Estádio.
Olha só, Wagner Gomes, o Ricardo Prado é o novo coordenador geral de esportes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Aliás, a confederação que está numa crise danada, hein, ô Wagner?
É verdade, Rui Fernando. O convite partiu de Gustavo Lix, designado pela Justiça para comandar a entidade até as próximas eleições, mas segundo a entidade o nome do Ricardo foi consenso. Logicamente foi um grande nadador, conseguiu várias medalhas, conseguiu medalha olímpica, pan-americana, foi recordista mundial e o Ricardo Prado realmente tem um respeito muito grande.
Foi boa a escolha, Wagner, meio. Na sua visão?
Eu acredito que sim, ele é um cara muito sério, participou da organização do Pan-Americano, da Rio 2016 e ele fala um pouco sobre esse assunto hoje.
Olha, eu acho muito bacana, eu acho que as redes sociais bombaram aí com atletas de natação pedindo para que os Correios não encerrem o patrocínio, e também a gente formou um grupo de WhatsApp, nossos medalhistas olímpicos, são 13 medalhistas olímpicos na natação, a gente formou um grupo e discutiu muita coisa, e foi a partir desse grupo que surgiu então o convite para eu assumir essa coordenação de esportes aí. Então eu acho que o futuro vai ser assim, as pessoas vão se reunir via mídia social e eu acho que pode chegar a bons resultados também, como foi o caso aqui.
E no meio dessa crise toda, um alento a entidade conseguiu na justiça a emissão de passagens para o Sul-Americano Juvenil e Júnior, que será realizado na semana que vem em Cali, lá na Colômbia, e Liggs havia pedido autorização da justiça para emitir esses tickets e conseguiu. Senão nós iríamos ficar fora do Sul-Americano Juvenil, Rui. E temos lá o César Cielo, o Thiago Pereira e o Gustavo Borges foram conversar com o pessoal do Correio, que também está com um déficit anual grande, para ver se consegue reconquistar alguma coisa de patrocínio.
Tá certo. Ó, 7 atletas russos são liberados para competirem?
É, a Federação Internacional de Atletismo liberou 7 atletas russos para competirem sem representar o país. Eles não representam o país.
Sem bandeira?
É, sem bandeira. E neste grupo estão incluídos os campeões mundiais Sergei Shubenkov.
Nesse caso eles não usam a bandeira do COI, não?
Não, não, não. Sem bandeira mesmo. A Mariá também, Kuchina, do salto em altura, enfim. São 7 atletas aí que pelo menos mostraram estar limpos e, para não serem prejudicados, foram liberados pelo comitê.
Tá legal então, boa medida. Valeu, Wagner, amanhã tem mais, né?
Amanhã tem mais, um grande abraço.
Outro Wagner Gomes trazendo as informações dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Bate-Bola 1:19. Tem mais Flusão agora no Bate-Bola. Amanhã tem Fluminense e Goiás. É Copa do Brasil. A bola rolando às 9:30 da noite. Com informações da Nacional no Serra Dourada, Fluminense e Goiás. E o Fluminense, o Abel Braga falou alguma coisa ou só o ceifador que tem colocado alguma coisa para a mídia, a imprensa, hein, o Rafael?
Só o Ceifa só falou o Ceifa. Ao microfone da Rádio Nacional, espera um jogo muito disputado contra o Goiás, foi muito político, né? O Henrique Dourado, jogador mais experiente, jogador inteligente, foi muito político, disse que será um grande jogo contra o Goiás. Atenção, torcedor tricolor, quem quiser assistir a partida
do jogo de volta no Maracanã, não vai ser mais no estádio Julito Coutinho, como estava marcado, já pode comprar o seu ingresso. O ingresso vai custar o mesmo valor, a mesma quantia da partida contra o Liverpool do Uruguai pela Copa Sul-Americana, R$40. Então quem quiser comprar o ingresso, R$40 para essa partida de volta no próximo dia 19. Só para a gente terminar o noticiário do Fluminense, o aniversário de 65 anos da Copa Rio, da conquista da Copa Rio, tema de exposição no Museu do Fluminense nas Laranjeiras. O clube pleiteia o reconhecimento na CBF e também na Conmebol de que a competição foi o embrião do atual Mundial de Clubes. Lembrando o time que foi campeão, time titular: Castilho, Píndaro, Pinheiro, Jair, Edson, Bigode, Telê, Didi, Marinho, Orlando Pingo de Ouro e Quincas. Lembrando que a exposição fica a princípio até o fim do ano no Museu do Fluminense nas Laranjeiras. O local funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E aos sábados, das 10 às 15 horas. E domingos, das 10 horas até as 13 horas. 10 horas da manhã até 1 hora da tarde. A entrada custa R$20 aos não sócios e é gratuita para os associados, viu, Fernando?
Desse elenco, campeão mundial em 52, né? Desse a Copa Rio patrocinada pela FIFA, que o Fluminense reivindica o Mundial, apenas o Nestor se encontra vivo, né? Os outros, todos do elenco, já faleceram. Também já são 65 anos esse ano, né? Da conquista da Copa Rio de 1952. Hein, André? Você acha que o Fluminense tem direito e acha que consegue o reconhecimento oficial da FIFA desse título aí mundial, que segundo o Fluminense, a Copa Rio naquela ocasião valeu o título mundial porque foi patrocinado pela FIFA num campeonato em que participou várias equipes do mundo?
Olha, se vai conseguir, eu não sei, Rui, mas se foi patrocinado pela FIFA e o Fluminense ganhou, merece.
É, tá certo. Você ligado aqui no Bate-Bola 1:22.
Olha aí, o timaço nacional.
Pois é, cara, futebol internacional, quem manda aí agora é o Luiz Ferreira, fala.
Olha, Rui Fernando, eu queria abrir o noticiário do futebol internacional hoje falando da vitória, das vitórias, dos grandes resultados das quartas de final da Liga dos Campeões, mas infelizmente um fato lamentável aconteceu ontem na Alemanha. Né? Três explosões foram detonadas perto do ônibus que levava a delegação do Borussia Dortmund para o Westfalenstadion, onde o time alemão enfrentaria o Mônaco pela Liga dos Campeões, pelas quartas de final. O zagueiro espanhol Marc Bartra, ele teve que passar por uma operação na mão por causa dos estilhaços do impacto da bomba. Ele passa bem, tá tudo certo com ele, mas ontem a partida foi adiada. Num gesto muito bonito, assim que foi anunciado o adiamento da partida para hoje, 13 horas e 45 minutos, daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutos mais ou menos, a bola rola lá na Alemanha, a torcida do Mônaco presente no estádio começou a cantar Dortmund, Dortmund em apoio. Só que você tinha um problema. Muita gente saiu da França e foi para a Alemanha para assistir o jogo. Onde que o pessoal ia dormir? Tanto que o Borussia Dortmund incentivou seus torcedores a lançar a campanha Beds for Away Fans, que no português é cama para torcedores visitantes. Então quem estava precisando de uma hospedagem para passar a noite, para ver o jogo no dia seguinte, colocava isso no Twitter, no Facebook, então estou precisando, Beds for Away Fans. E os torcedores do Dortmund ofereciam a casa, ofereciam um quarto para eles dormirem para poderem assistir os jogos. Quantas amizades não podem ter surgido daí, né, Rui Fernando? Futebol mais uma vez surgindo. Falando de campo e bola, o Juventus fez um partidaço ontem, não tomou conhecimento do Barcelona, venceu por 3-0, dois gols do Dybala, que jogou uma barbaridade ontem, e o Chiellini, zagueirão Chiellini, inclusive nos memes da internet que surgem, diziam que a Juventus estava em ponto de bala e que o Barcelona não era a prova de bala. Rui Fernando, hoje, mais duas partidas válidas pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O Atlético de Madrid enfrenta o Leicester City, o Lestão da Massa, lá no Vicente Calderão. E um jogaço hoje, esse eu vou parar para ver, Bayern de Munique contra o Real Madrid. Deve ter umas 20 Ligas dos Campeões aí em campo. Jogaço, a partida acontece lá na Allianz Arena, em Munique, Rui Fernando.
Legal então, Luiz Ferreira. Ô, André... Juventus 3, Barcelona 0. Será que teremos novo milagre?
Olha, poderia ser mais, para a Juventus. E o Barcelona poderia ter diminuído no segundo tempo, porque a Juventus no segundo tempo jogou com o regulamento debaixo do braço. E o Barcelona foi para dentro com tudo que tinha gosto. Dizem que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, mas naquele estádio lá de São Paulo, no interior, naquele jogo, o raio caiu no mesmo lugar duas vezes. Passou até na televisão, foi notícia no mundo inteiro que o raio caiu no mesmo lugar. A diferença é a seguinte, Rui. O Paris Saint-Germain meteu 4 no Barcelona e foi jogar lá de uma das maneiras mais covardes que eu vi um time do tamanho do Paris Saint-Germain jogar. Ele já entrou em campo querendo e outra. Se você viu o jogo e lembra, o Di Maria perdeu um gol inacreditável, porque naquela condição o Barcelona teria que meter 7.
E o pênalti não foi, né?
E não fez. Teve um pênalti que não foi. A falta que resultou no gol não foi também.
Não foi.
Mas até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Aconteceu, foi erro de arbitragem, aconteceu, o pênalti poderia ter sido cobrado para fora, a falta poderia ter ido direto para a linha de fundo, batido em ninguém, isso acontece no futebol. Só que a única diferença que eu vejo é a Juventus não é o PSG. Estilos de jogo completamente diferentes, completamente diferentes. Então acho que a dificuldade no Barcelona não está em reverter, está em reverter diante de um adversário como a Juventus, que é um time tecnicamente cascudo, aplicado, taticamente muito duro, joga muito fechado, joga muito entrosado, não deu espaço para o Messi ontem, não deu espaço para o Neymar ontem, poucas oportunidades teve, principalmente no primeiro tempo, os caras fecharam a porteira e o Daniel Alves chegou junto do Neymar umas 3 vezes, amigos, negócio essa parte. O cara botou mesmo. Agora hoje vai ser um jogaço, Rui. Real Madrid e Bayern é um jogo para você ver saboreando.
É verdade. Ô André, você sabe que hoje o jogo, né, Juventus e Barcelona, hoje ou não, ontem, né, que vai acontecer semana que vem, né, o outro jogo, né?
Semana que vem lá. Exato. No Camp Nou.
Semana que vem na Catalunha.
A diferença é que um é o futebol francês, outro é o italiano. O futebol italiano, ele é famoso porque defensivamente é praticamente intransponível e tem um contra-ataque fatal. Tá do jeito que o Juventus gosta. E outra coisa, o goleiro da Juventus é o Buffon, não é aquele frangueiro do PSG, né? Tem várias diferenças em relação a virada do Barcelona.
E ontem o Buffon pegou pra caramba.
A diferença tá ali.
No segundo tempo pressionou, o Buffon mostrou porque que tá em forma com essa idade toda, né?
É verdade. 1:28. O lateral Gilberto, né? Porque tá em moda esse negócio de sarrada voadora, porque os jogadores comemoram, né, os gols dando aquele pulinho pra frente, voando, né, pulando. E o Sassá faz sempre isso, e por isso... E quando o Sassá comemora dessa maneira, chamam a comemoração de Sassarrada Voadora. Mas o Gilberto, lateral direito, garante que no domingo não tem Sassarrada. Você gosta desse tipo de comemoração, ou essa Sassarrada Voadora, André?
Não sou muito chegado não, ô Rui. Esse negócio de ficar me roçando em um homem eu não gosto não.
Mas é no ar, rapaz, né? É no ar, cara.
Eu não sei, pulo. Lá, os caras saem correndo, pula, bate um peito no outro, sarra no ar. Eu vou ter uma conversa com o Sassá pra ensinar ele a voar no lugar certo.
Valeu, André, um abraço.
Até amanhã, parceiro.
Tchau. É você ligado aqui no Bate-Bola. Valeu, Luiz. Valeu, Rafa, Rodrigo, Vinícius e toda a galera. Termina aqui o Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau.